Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero aqui, mais como prestação de contas, senadora Marta Suplicy, anunciar no plenário do Senado a aprovação, agora há pouco, pelo nosso plenário do Congresso Nacional, do plano plurianual. Momento, inclusive, até que no plenário do Senado nós recebemos uma visita da nossa ministra da Casa Civil, que era, inclusive, a relatora anteriormente aqui a sua partida para o Ministério da Relatoria do Plano Plurianual.
Então, muito se faz presente aqui a senadora... senadora e atual ministra da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann. Aqui seus colegas a recebem com muito prazer.
Portanto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, creio que é de suma importância a gente fazer aqui um balanço sobre essa importante aprovação. O PPA chegou nessa casa trazendo quatro eixos centrais para o desenvolvimento e o desafio de inovar com um plano plurianual capaz, inclusive, de sintonizar as suas ações com as ações do orçamento e, principalmente, com os desejos da sociedade. Fizemos, senhora presidenta, durante esse processo, mais de 11 audiências públicas pelo Brasil afora. Conversamos com todas as bancadas, dialogamos com todas as comissões, dialogamos com os movimentos sociais, tratamos, inclusive, de mostrar que um plano plurianual ele pode ser construído, sim, de maneira participativa. Quero salientar a coragem do nosso governo em mudar a estrutura desse plano e tratar do plano como uma peça de fácil acesso, como uma peça integrada à necessidade, inclusive, de execução. Portanto, facilitando sobremaneira o trabalho de cada orçamento, no orçamento em cada ano, assim como também tratando de entender a possibilidade da Comissão de Orçamento e as comissões temáticas das duas casas terem a oportunidade, num processo de fiscalização, acompanhamento e execução, de forma muito mais agora minuciosa, acompanharem as tratativas, a execução, a fiscalização e o relatório do PPA. Aqui, chegando nesta casa, o PPA vem dividido em quatro temas. Na área social, que compreende 25 programas, com 2,5 trilhões de reais, representando 57% de toda a estrutura do plano plurianual. A outra área era de infraestrutura, que compreende algo em torno de 15 programas com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, representando 26% de todo o orçamento. E duas outras áreas importantes, as áreas de infraestrutura, o que diz respeito ao desenvolvimento produtivo, à questão ambiental, às áreas de fronteira, às áreas de economia solidária, representando algo na ordem de 767 bilhões de reais, com 25 programas. Na realidade, é bom salientar que a este plano foram apresentadas, aqui na Casa, 1.245 emendas pelas senhoras senadoras, senhoras deputadas, senhores senadores e deputados, pelas comissões e pelas bancadas. Emendas de texto, emenda de iniciativa. Além do acatamento de diversas emendas, nós também introduzimos mudança no texto principal, naquilo que julgamos ser essencial para um plano plurianual. E a principal mudança é exatamente o estabelecimento de uma relação, da sinergia entre o que deve fazer o Executivo e de que forma o Legislativo deve acompanhar essa matéria. E aí nós tratamos dessa questão de maneira muito particular. Caberá ao Executivo, num processo continuado, fazer a atualização permanente do plano e a sua execução. Caberá ao Executivo enviar para esta Casa anualmente o consolidado desse plano. Isso nós inserimos, senadora Marta Suplicy, no artigo 14º dessa lei,
permitindo assim um maior nível de fiscalização, mas também uma maior visualização por parte da sociedade, por parte da população, por parte dos órgãos de controle e nos dando a certeza de que teremos ferramentas eficazes para o cumprimento de um plano dessa natureza. O plano chegou aqui à casa com os orçamentos de investimento e a seguridade e fiscal, com recursos na ordem de 4,075 trilhões. Acrescemos a este plano algo em torno de 102 bilhões de reais, portanto, o plano sai daqui da casa com 4,177 bilhões para o atendimento de importantes programas, tanto sociais quanto programa de investimentos. Adotamos uma postura de acrescer ao orçamento da União no que diz respeito à área da saúde, com mais de 1 bilhão de reais, com programas, além dos programas de hospitais, além dos programas, como no caso do Mato Grosso do Sul, senador Mocca, que nós buscamos reforçar os programas de baixa, média e alta complexidade, acatando a emenda da bancada do Mato Grosso do Sul nesta casa, assim como também de parte de parlamentares do Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados. Esse projeto ainda sai com recursos para a área de educação superiores a 1 bilhão de reais, por conta de programas, tanto para a atenção básica do ensino, no ensino básico, perdão, quanto também para a ampliação das nossas universidades pelo país afora, com instalação de novos campos e até a estrutura de hospitais universitários, julgando ser importante essa matéria. Óbvio que nesse diapasão buscamos ampliar com a extensão, senadora Alissa Mata, da nossa Universidade do Oeste Baiano, para ela se fazer chegar na cidade de Santa Maria da Vitória, mas na realidade atendendo a toda uma bacia, a bacia do Rio Corrente. Portanto, uma população que assistia à chegada da Universidade do Oeste e temia pela não chegada da Universidade do Oeste ali naquela expressiva região. Atendemos também, nessas emendas de relator, a projetos na área da infraestrutura, da ampliação de aeroportos, da construção de aeroportos, da reforma de aeroportos. Aeroportos como o de Vitória, senadora Ana Rita, que precisam passar por adequação. Ainda que não seja uma cidade sede da Copa, não poderia ser punida com a manutenção de um aeroporto naquele porte. Assim como Vitória, outras cidades como Rio Branco, Porto Velho, Macapá, os aeroportos de ampliação e zonas, por exemplo, de região metropolitana, como o Metropolitano da cidade de Porto Alegre, e como os aeroportos de Ilhéus, Barreiras, Luiz Eduardo e o próprio aeroporto de Conquista. A ampliação de estrutura de portos, e aí mais uma vez, a dragagem, a melhoria das condições de portos do Espírito Santo e espalhados também em diversas regiões do Brasil, como na Bahia, caso de Porto Velho, Novo Porto e Natal, e a experiência das ferrovias, buscando ampliar a nossa capacitação para trem de passageiros, a adequação dessas ferrovias para trem de passageiros e a ampliação de ramais ferroviários em todo o Brasil. Portanto, são mais de 8 bilhões nesse PPA buscando atender a essa demanda. Mas eu quero frisar aqui, para encerrar, duas áreas importantes que nós colocamos como centrais do PPA. A política de combate ao crack. Ampliamos os recursos, portanto, elevamos em mais 300 milhões, além do que vinha na peça do plano plurianual, para que o governo possa adotar medidas, não só de reinserção, mas principalmente da instalação de políticas públicas para esse público que tem sido atingido duramente pela chaga do crack no país inteiro. E uma outra importante medida, nós aportamos, e aí fiz questão de lembrar, senador Eduardo Braga, do trabalho da Comissão de Ciência e Tecnologia, meu caro Aníbal, Vossa Excelência e a senadora Ângela, que tanto clamaram por isso, 2 bilhões para ampliação de banda larga. Recurso, meu caro presidente Sarney, que devem ser aplicados prioritariamente, inclusive na região norte, nordeste e centro-oeste desse país, que não dispõe essas regiões de estruturas de banda larga. O projeto originalmente, senador Sarney, veio com 50 milhões. Nós aportamos 2 bilhões para que a Telebrás possa adotar uma postura de se transformar num verdadeiro braço operacional, atendendo às demandas, principalmente das regiões mais remotas do nosso Brasil, com serviços de banda larga. Além de medidas importantes, como contornos, rodovias, anéis, a ampliação e adequação de rodovias, o estado de Goiás, senadora Lúcia Vânia, que foi sobejamente bem contemplado nessa área, inclusive com a emenda de Vossa Excelência, mas atendendo ao Brasil como um todo. Por isso, senador Sarney, quero aqui agradecer imensamente o apoio que tive aqui do Senado, a confiança do meu partido, a confiança dos pares da comissão, o grande apoio que recebi do senador Assir Gugás e do senador Vital do Rego, portanto, relator de Receita e presidente da comissão, nas andanças que fizemos pelo Brasil. Entregamos, não, talvez, o PPA dos nossos sonhos, mas um PPA que contém, senador Aloísio, parte dos nossos sonhos. Como diz o pensador francês, de sonhos são importantes. Não podemos ficar o tempo inteiro, mas é necessário planejar, inclusive, a partir dos sonhos, para garantir que executemos essas iniciativas. E aí, por isso, resolvemos coletar os sonhos de diversos senhoras e senhores parlamentares, como de Vossa Excelência, senador Aloísio, de poder dotar a região ali de São Paulo de um anel, de um ferro anel, digamos assim, para permitir uma melhor fluidez e além de passageiro, mas ao mesmo tempo contemporizando esses sonhos com um princípio básico nesse PPA, que é exatamente de buscar atender de forma muito mais intensa as questões sociais nesse país. O investimento econômico é fundamental, mas ter como norte o desenvolvimento social de diversas regiões, esse foi o pleito central. Por isso, agradeço a confiança também ali do Ministério do Planejamento, que representa o governo através da ministra Miriam Belchior, e de todos os parceiros. Volto a insistir, essa é a peça da capacidade de realização que enxergamos. Cabe agora a nós, enquanto parlamento, no exercício das nossas funções, buscar o cumprimento, a execução e, quem sabe, a realização desses sonhos para esses próximos 4 anos, inclusive com o grande centro de emergência do nosso senador Cacildo. Um abraço e muito obrigado.